Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém?
Amém.
Ah, estavam distraídos com as crianças saindo, né? E não ouviram. Eu quero agradecer desde já a Deus pela sua vida que está hoje aqui, que veio a convite, provavelmente, daquelas pessoas que estarão sendo batizadas. E você hoje está aqui conosco, veio nos prestigiar com a sua presença. Desde já eu agradeço a Deus pela sua vida e quero dizer para você, seja muito bem-vindo aqui conosco, que Deus te abençoe grande e abundantemente, em nome de Jesus. Queridos, quando olhamos aquilo que Deus tem colocado diante de nós, queremos sempre fazer e procurar sempre fazer e acertar nas decisões que tomamos, naquilo que fazemos, em todas as áreas em que nos envolvemos, não queremos fazer nada errado, queremos fazer sempre as coisas certas. Mesmo que às vezes nem saibamos direito como fazer. Vamos às vezes na intuição, vamos na vontade, vamos na orientação de algumas pessoas, vamos arriscando, mas o desejo do nosso coração é acertar. Ninguém faz alguma coisa com o propósito de errar, com o propósito de não dar certo, ou de não chegar a lugar nenhum. Sempre fazemos querendo ter sucesso naquilo que fazemos. E sempre gostamos, muitas das vezes, de fazer aquilo que também nos traz algum tipo de benefício, nos traz algum prazer, nos traz alguma alegria, nos traz alguma recompensa. Quando fazemos alguma coisa que não gera em nós nada, não frutifica em nada, não tem nenhum retorno, nem sempre nos animamos em fazer. E a palavra de Deus nos mostra acerca da vontade de Deus. E eu estava pensando sobre isso, e é sobre isso que eu queria falar nessa manhã: fazer a vontade de Deus. Queremos sempre que as pessoas façam a nossa vontade. Queremos sempre que a nossa vontade seja satisfeita. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos e eu pedia a um deles para fazer algo para mim, do tipo ir na rua comprar alguma coisa, me trazer um copo de água, executar alguma tarefa dentro de casa. E um deles sempre dizia: não vejo a hora de crescer, de casar e ter meus filhos, para também mandar eles fazerem as coisas. Por quê? Porque sempre queremos que nossa vontade seja satisfeita. E nada mais justo do que um pai que tanto trabalha, de uma mãe que tanto trabalha para cuidar de seus filhos, para criá-los, para dar a eles o melhor, receba deles também algum favor. Estou errado nisso? Não. Você vai dizer: meu filho, traga para mim algo, vai buscar algo ali em tal lugar. É algo que não vai fazê-lo sofrer, embora tem muitos filhos que sofrem com isso. Tudo eu, né? Às vezes alguns dizem. Se nós gostamos de que a nossa vontade seja feita, e aqueles filhos que se esmeram em fazer a vontade de seus pais, eles são sempre bem recompensados, é ou não é? Mas os filhos mal criados, aqueles que são birrentos, aqueles que você pergunta sempre para Deus: Deus, a quem esse menino ou essa menina puxou? E às vezes foi a você mesmo, lembrando os trabalhos, tanto trabalho que você deu para os seus pais, é ou não é? Ele puxou a você, meu filho, o DNA está aí. E às vezes você até diz: onde foi que eu errei? Eu dou tudo de bom para esses meninos e nunca fazem o que eu quero. E aí eu fiquei pensando acerca de Deus. Quantas coisas boas Deus já te deu e tem lhe dado. É ou não é? Deus te deu vida, está aí, você está vivo. Em nome de Jesus, eu não creio que tenha nenhum morto aqui. Lugar de defunto é no cemitério, não é aqui nem em banco para pegar dinheiro, né? É no cemitério, entendeu? Então, Deus te deu a vida, tem lhe dado saúde, e às vezes você é que não tem cuidado dela direito. Você come mal, dorme mal, né? Não cuida do corpo, aí depois fica: Deus, por que eu estou doente? Aí Deus, oxi. Tem te dado o pão de cada dia, eu não acredito que tem alguém aqui que está passando fome. Tem te dado um teto, uma família. Se você não tem uma família carnal, Deus tem lhe dado uma nova família espiritual. Tem lhe dado tantas coisas. Será que Deus pedir algo a você é sacrifício demais? Será que querer que você faça a vontade dele é um peso muito grande que é insuportável? Mas eu quero dizer para você, assim como nós gostamos de recompensar os filhos obedientes que procuram fazer a vontade de seus pais, Deus também faz isso. E eu quero ler Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Quantos irmãos abrem? Deixa eu acender aqui. Carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 12, verso 1 e 2, um texto bastante conhecido, eu vou acompanhar com vocês aqui no telão, aqui na projeção, na verdade. Vamos lá? Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra de Deus, amém, queridos? Então, queridos, a vontade de Deus é aquilo que o apóstolo Paulo fala no verso 1 e uma parte do 2. Ele diz: olha, se apresente a Ele, se apresente, mas de forma sacrificial agradável, não é um sacrifício penoso. Este é o nosso culto. Culto não é só vir e assistir uma programação, é cantar louvores ou ofertar e ouvir uma pregação. Não, culto é você se oferecer a Deus. Você não assiste um culto. Muitas pessoas dizem: eu fui na igreja tal e assisti um culto. Eu entrei no YouTube, no canal de uma igreja fulana de tal, e assisti um culto. Não, culto não se assiste. Culto se entrega. Você cultua. Por isso que o apóstolo Paulo diz: apresentem-se, se ofereçam como um sacrifício santo, vivo e agradável. Esse é o culto de vocês. Quando você diz: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Agora é interessante que a vontade de Deus, ela é, de certa maneira, culturalmente, socialmente, logicamente, às vezes até contraditória com aquilo que queremos, pensamos ou fazemos. Porque assim como crianças, agimos com o nosso Deus da mesma forma. Quantas vezes você já pediu algo a um de seus filhos e ele disse o famoso: já vou, já vou. Quando a mãe ou o pai insiste, ele já disse que eu estou indo, mas não vai. Menino, desliga essa televisão. Menino, desliga esse videogame. Menino, larga esse celular. Já vou. Só essa mensagem. Só esse minutinho. Quantas vezes você está fazendo a mesma coisa com Deus? Você está dizendo para Ele: Senhor, eu já vou. E é interessante que Ele mostra como deve ser e diz como fazer, e o resultado de fazer. Ele mostra que aquilo que você fizer é culto, mas ele diz: como é que você vai fazer isso? Não dá para fazer com a nossa cabeça, pensando no nosso, na nossa própria vontade, no nosso próprio prazer, nas coisas que aprendemos lá fora, no mundo, como sendo o prazer do mundo, a esperteza do mundo, as coisas que o inimigo muitas vezes semeou e você foi aprendendo, foi absorvendo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, você precisa não se moldar ao padrão do mundo, mas precisa passar por uma metanoia, ou seja, uma transformação de mente. Por isso que é contrário. Por isso que quando a gente olha para a palavra de Deus e vê Jesus Cristo falando, a gente se leva um choque, que Jesus Cristo diz assim: olha, se você quer viver, precisa morrer. Se você quer ganhar, precisa doar, precisa entregar. Se você quer fazer algo, tem que fazer o contrário. E você fica: caramba, como é isso? Porque crescemos e aprendemos em um mundo que o próprio Jesus disse que jaz no maligno, que nos ensina que a lei é dos mais fortes, então eu devo conquistar tudo pela força. A lei é dos mais espertos, então eu tenho que enganar os outros. O que vale é eu ter vantagem. Eu não posso sair perdendo, eu tenho que sair ganhando. E você se converte, passa por aquilo que as pessoas vão passar hoje, por um testemunho público através do batismo. Mas aquele padrão que você aprendeu lá fora, você acaba trazendo aqui para dentro, aí quer enganar o irmãozinho, quer mentir, quer continuar, sabe, fazendo as coisas para obter vantagem. Ah, eu quero chegar na igreja, mas eu quero ter vantagem em cima de todo mundo. E é nos pequenos detalhes que a gente vê isso, querido. Está na igreja, frequenta a célula, mas aprendeu lá fora que tem que falar mal dos outros, aí faz fofoca dentro da célula. Aprendeu lá fora que você tem que ter a primazia de tudo, então quando você chega no templo tem que ter lugar para você sentar. Louvado seja Deus, pela manhã a gente ainda não está passando por esse problema, mas no culto das 5 horas, só a graça. E você não quer mudar. E o apóstolo Paulo fala de uma forma tão tranquila, ele diz assim: não se amoldem. Porque, querido, o que que acontece? O que que nos impede muitas das vezes é que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E aí nós encontramos ainda a incredulidade, ainda encontramos a soberba, ainda encontramos a arrogância, ainda encontramos as obras que são produzidas pela carne, como Paulo diz em Gálatas. Mas precisamos buscar os frutos produzidos pelo Espírito. Mas, bispo, se eu fizer isso, eles vão falar que eu sou bobo, que eu sou alienado, que eu sou leso. Qual o problema? Eu achava, sempre gostei muito de alguns versos poéticos de alguns poetas, e teve um, agora não vou me lembrar o nome dele, que ele dizia o seguinte: se para fazer a vontade de Deus o mundo ri de você, ria com ele. Ria com ele. A palavra de Deus mostra que às vezes nós criamos uma vida ilusória de que as coisas, se eu fizer as coisas do meu jeito, se eu fizer da minha própria vontade, vai dar tudo certo no final. Eu vou trilhar o meu caminho, e vou pedindo Deus para ajudar no meu caminho, em vez de procurar o caminho de Deus, em vez de procurar a vontade de Deus, eu vou na minha vontade, e eu oro sempre pedindo a Deus, Deus abençoe a minha vontade, abençoe a minha decisão, abençoe a minha escolha. Não é assim que funciona, querido. Não é Deus que tem que abençoar a tua escolha. Olha para a pessoa linda, cheirosa, bonita, que Deus colocou do teu lado, diga para ela assim, não é Deus que tem que abençoar a tua escolha, é você que tem que fazer a escolha dele. É você dizer, Deus, olha, eu tenho uma decisão para tomar, me direcione na melhor, qual é a sua vontade, Deus? Qual é a sua vontade? Faça a prova do Senhor. Ele mesmo diz, faça a prova de mim, diz o Senhor. Ele não é um Deus morto, ele é um Deus vivo. Faça a prova. Qual é a tua vontade, Senhor? Me mostre, me oriente. Agora, tem coisa que ele já disse, e você está perguntando de novo. Tem coisa que ele já falou na palavra. Você está diante de uma pessoa que está te caluniando. Aí você diz, Deus, o que eu tenho que fazer? Sabe quando ele vai te responder? Nunca, porque ele já respondeu na Bíblia. Ele diz, amai os vossos inimigos. Ah, o que, que eu tenho que fazer? Vai ler a Bíblia. Deus, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu não sei que decisão tomar em relação a se eu caso ou não caso. Ore a Ele, vai lá para a palavra. A palavra diz que você tem que aprender com a sabedoria. Busque a sabedoria, se encontra, não a perca. A Bíblia também diz, filho, ouça os conselhos do teu pai e da tua mãe. Eles são como diadema na tua cabeça. Eles vão te dar um futuro maravilhoso. Mas aí papai e mamãe dizem assim, filhinha, Não se namora esse cara aí não, esse cara não vale nada. Aí a filhinha diz, ah, mas ele é lindo, ele é um gato. Não é assim que a menina diz? Querida, você é ovelha, gato com ovelha não combina. Não ouve o pai e mãe, depois fica, Deus, Deus, abençoe meu relacionamento. Ele não vai abençoar não, querido, você escolheu errado. Agora complicou para a tua vida. Bispo, e agora eu casei, agora é pro resto da vida, querido. Mas eu casei errado, problema seu. Dá para devolver, não. Não dá para devolver. É igual filho. Agora, sabe uma coisa maravilhosa? Ele te ajuda. Mesmo no meio das dificuldades. Ele te ajuda. Mesmo no meio das lutas. Ele te ajuda. Mesmo no meio das decisões equivocadas, Ele te ajuda. Mesmo no meio das escolhas erradas, Ele te ajuda. Ele vai sempre te ajudar. Porque se você que é, como Ele mesmo disse, vós que sois maus, saber dar as boas coisas aos vossos filhos. Porque se teu filho te pedir pão, tu não vai dar uma pedra. Se ele te pedir um ovo, tu não vai dar uma serpente. Se nós que não sabemos, não somos perfeitos, escolhemos as melhores coisas para dar aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial. Agora, para Ele te ajudar, você precisa de algumas coisas, querido. Primeira coisa que você precisa é reconhecer sua incapacidade. É dizer, eu não sei, não consigo sozinho, não vou daqui para diante se Deus não me ajudar. Senhor, eu não posso. Lembra de Pedro? O mar revolto, ele dentro do barco, Jesus andando sobre as águas, e eles começam a gritar achando que é um fantasma, bando de homem marmanjo, com medo. Jesus diz, ei, tenha medo, não sou eu. E Pedro, o cara corajoso, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus disse, venha, a ordem é minha, mas a fé é tua. Ah, eu fui lá na igreja, eu estou doente, os irmãos oraram por mim, eu nem fiquei curado. A oração é nossa, a fé é tua. Meu casamento está uma bagunça, eu fui para a célula, os irmãos oraram por mim, meu casamento continua pior. A oração é do crente, mas a fé é sua. Quando Pedro começou a temer as ondas, tirou os olhos de Jesus, diz o texto que ele começou a afundar. Ele fez a menor e mais tremenda oração que você precisa aprender na hora de crise. Senhor, socorre-me. Jesus estendeu a mão e colocou Pedro dentro do barco. Foi isso? Não. Jesus estendeu a mão e colocou Pedro firme sobre as águas. E ambos entraram juntos no barco. É assim que ele faz. Incapacidade. Senhor, por mim eu não consigo. Não sei o que fazer. Preciso da tua ajuda. Eu não consigo. Segunda coisa, seja submisso. Que adianta você dizer para ele: olha, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, e aí ele diz para você: faça assim. Aí você diz: ah, assim eu não quero fazer, não. Desse jeito, não. Ah, não, 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 vamos fazer outra forma. Desse jeito eu não quero. Quantas vezes alguém vai lhe ajudar e você diz assim: ah, não, 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 assim não. Como é que eu faço para me reconciliar com a minha família? Vai lá e pede perdão. Não, não, inventa outra coisa. De outra forma. Eu tenho que pagar minhas contas. O que eu preciso fazer? Arrumar um trabalho. Ah, trabalho? Quero não. Esses dias eu assisti um pequeno vídeo. Oh, meu Deus, ficam mandando essas coisas para mim. Você já deve ter assistido esse vídeo. Ah, deve ser antigo. Uma irmã, acho que é uma pastora, não sei, está orando por um cidadão, pedindo para ele repetir a oração. E ela dizia: ore a Deus dizendo assim: Deus, ele disse, Deus, me ajude, me ajude. Me livra do vício, ele disse, me livra do vício. Me livra, sabe, da mentira, ele disse, Deus, me livra da mentira. Me livra das doenças, ele disse, me livra das doenças. Me dê coragem, ele disse, Deus, me dê coragem. Ela, para trabalhar, ele, não, para trabalhar não. Para trabalhar não. Quantas vezes você acha desse jeito, querido? Não, não, aí não. Não, pedir perdão já é demais. Não, aí não, bispo. Poxa. Pô, cultuar a Deus, tudo bem. Agora o apóstolo Paulo pegou pesado aqui, olha. Ofereçam em sacrifício. Oh, que sacrifício é peso. Já pensou, já percebeu como é que a palavra sacrifício ela é pesada? Alguns sabem já que eu tenho tido prazer de, não é tanto prazer, né? Mas é para exercitar a carcaça, para a gente não ficar velho e doente. Então eu peguei o hábito agora de vez em quando correr, participar de corridas. Aí quem chega lá em casa, eu tenho uma sala de estudo, um gabinete. Aí quando eu participo dessas corridas, eu recebo ao final uma medalha de participação. Não é primeiro, segundo lugar não, que eu estou longe disso. Quando eu chego, quando eu cruzo a linha de chegada, quem chegou em primeiro lugar já está tomando café em casa. Eu ainda estou chegando. E aí quem chega lá vê as medalhas tudo penduradas, né? Que eu tenho um lugar lá que eu penduro e diz: ah, oh, coisa linda. Eita, coisa boa. Foi fácil. Eu olho assim. Coisa linda, tudo bem. Agora que foi fácil, foi não. Mas quem olha assim acha bonito. É igual quem olha para a tua vida. Quem olha para a tua vida, com a tua família, com o teu marido, com teus filhinhos, com teu pai, tua mãe. Ai, coisa linda aquele irmão, eu queria ter uma família igual a dele. Ai, é tão fácil. Aí você olha, como é, pai? Tu não conhece meu marido, não conhece minha mulher, tu não conhece meus filhos. É sacrifício. Hoje eu corri. Aí cantou a música aqui, né? Eu vou dançar na chuva. Eu falei para a bispo, eu não dancei não, mas eu corri. Hoje quando fiz a curva para voltar, a chuva caiu dentro. Cheguei em casa com a medalha, todo molhado. Ah, coisa linda. Quem olha a medalha, olha que medalha linda. Mas não sabe que eu tive que acordar 3:30 da manhã. 4:30 da manhã eu estava lá em Tambaú. O sol ainda estava dormindo. E eu já estava lá. Aí tu pensa, foi sozinho? Eu nunca corri com tanta gente. 5.300 pessoas inscritas na prova. Eu lá estava preocupado com o tempo, se eu ia chegar em tantos minutos. Eu queria era chegar. E aí eu botei na minha mente, sabe o quê? Quando eu corro, ainda mais hoje, chuva na cara, e eu pá, escorregando, às vezes o tênis cheio d'água. E aí, quando eu penso assim, está faltando tantos quilômetros, aí eu começo a pensar assim, eu me vejo, querido, já em casa, tomando aquele banho gostoso, sabe, embaixo do chuveiro, ali relaxando, mas estou lá no meio da chuva ainda correndo. E eu aprendi que na vida espiritual é igual. Quando você está passando por aquela luta, dificuldade na família, às vezes doença, às vezes internado, fazendo um tratamento, uma cirurgia, está no enterro de um ente querido, passando aquela dor, aquela luta, a tua mente tem que estar: eu vou receber a coroa da vitória. Quando Cristo voltar, eu vou estar no céu com Ele. Eu estou aqui sofrendo, mas lá não haverá dor, como o louvor que foi cantado hoje aqui. Não haverá dor, não haverá lágrima. Eu vou vencer, porque eu fiz a vontade dEle, e eu vou experimentar isso, porque a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso vale a pena olhar para aquilo que Paulo diz, mesmo que você entre em crise, porque é sacrifício, mas é um sacrifício santo e agradável. Ah, mas não é agradável para mim, mas é agradável para Deus. É a Ele que importa. É a Ele que importa. Tem muita gente hoje aí, pai, mãe, marido, esposa, que acorda cedinho para ir trabalhar, num trabalho que é um sacrifício. Às vezes passa o dia inteiro em pé, passa o dia inteiro dirigindo um carro ou uma moto, passa o dia inteiro pagando o preço de ouvir uma reclamação. Às vezes cliente chato, às vezes um patrão intransigente, para ganhar uma mixaria no fim do mês, que quando você vai receber já está devendo. Você virou um traficante de dinheiro. É pega aqui, passa para ali, pega aqui, passa para ali. Quando você vai ver no final, o teu bolso está vazio. Mal dá para fazer a feira. E às vezes faz no cartão, quando você vai pagar, já comeu, já se nutriu com aquela comida e nem lembra mais da comida, ainda está pagando ela. A menina dos caixas aqui do supermercado já me conhece. Quando eu passo, meto o cartão para comprar alguma coisa, ela diz assim: vai parcelar. Eu digo: está repreendido. Aí ela já sabe. Tem uma ali, quando eu passo o cartão, ela: está repreendida, parcela, né? Eu falei: é verdade. Parcelar comida é arrumar bola de neve de dívida. Não, minha filha, isso é débito, é pix. Não, parcelar em nome de Jesus. Não, 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 não. Faça isso comigo, não. Mas aquele sacrifício de você reclamar que a conta de energia veio alta, que a conta de água veio alta, que as compras no supermercado aumentaram, que a escola do menino está cara, que a gasolina está cara, tudo isso é para ser o bel prazer. Eu já dei conselhos aqui, mas muita gente não quis. Querido, se você possui um automóvel e não gosta do preço da gasolina, que está caro, a manutenção do carro está cara, o IPVA está caro, o seguro está caro, você não quer pagar nada disso? Venda o carro, ande a pé. Ah, bispo, a conta de energia está alta. Manda cortar a energia da tua casa. Fique no escuro. O botijão de gás está caro. Faça fogão a lenha. A conta da água está caro. Pode tomar banho. Mas não venha para a igreja, não. Me ajude também, né? O IPTU da casa está caro. Vá morar na rua. Querido, você se sacrifica para usufruir daquilo. Simples assim. Agora, não faça o que não tem condições. Por isso que Deus diz: o teu sacrifício de adoração, de culto a Deus, é para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle.
Ah, mas tudo tem um preço. Infelizmente, há uma frase que resumiu toda a sabedoria do mundo: não existe almoço de graça. Alguém pagou para você. Se algo que você tem, se algo que você está degustando, vivendo, usufruindo, não custou nenhum centavo seu, não custou nada seu, alguém pagou para você. Até a salvação que você recebe por obra e graça de Deus, Jesus pagou por você. Entenda isso. Por isso nós o cultuamos, por isso nós o adoramos, por isso lutamos para fazer a vontade dele em nossa vida. Por isso, nunca desista. Nunca desista. O prêmio está chegando. Tiago vai dizer algo que aos olhos do mundo é complicado. Tiago diz assim: bem-aventurado aqueles que passam pela provação, porque ao serem aprovados, receberão a coroa da vitória. No meio da prova hoje, quando começou a chover, foi a hora que eu parei para pegar água. Começou a dar dor na perna, dor na canela, começa a doer tudo. Mas eu sabia que eu ia terminar, e a medalhazinha bonitinha estava lá me esperando. A vida espiritual não se compara a isso, porque a medalha que a gente ganha nesse mundo, o salário que você ganha nesse mundo, as recompensas que você ganha nesse mundo são passageiras. Se acabam. Mas a vida eterna nos céus, o nome já está dizendo, é eterna. A coroa da vitória é eterna. E ela já foi conquistada. Só precisamos tomar posse. Amém? Feche seus olhos. Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos. Obrigado, Deus, tu és maravilhoso. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, não tem nos faltado nada, Deus, absolutamente nada. O Senhor tem provido tudo para as nossas vidas. Mesmo às vezes reclamando, achando ruim, sendo desobediente, o Senhor continua nos amando e derramando sobre nós a tua graça. Oh, Deus, muito obrigado. Queremos a cada dia buscar realmente fazer a tua vontade. Nos ajuda, precisamos, Senhor. Precisamos da tua ajuda. Recebe a nossa gratidão neste momento. Muito obrigado, Pai. Desde já abençoamos cada um dos teus filhos que vão ser batizados. Que seja um testemunho vivo de que eles verdadeiramente, espiritualmente, morreram para este mundo e renasceram numa nova vida em Cristo Jesus. Abençoa cada um deles, abençoa seus familiares que aqui estão. Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.